É o Dodô, que é o decorador, o cara que faz aquelas genialidades no clima, né, da festa do CR. Também vamos discutir um tema cada vez mais urgente no ambiente corporativo: saúde mental no trabalho. Especialistas participam de um encontro voltado às novas exigências da NR1, norma que passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais dentro da gestão de segurança e saúde das empresas. Na área da saúde, o neurocientista Dr. Giovanni Massa vai explicar os estudos e os avanços relacionados ao uso do canabidiol no tratamento da endometriose, tema que vem despertando interesse de pacientes e especialistas. E ainda, você já pensou no que acontece com redes sociais, fotos, e-mails e contas digitais após a morte? Já? A advogada Simone Porcaro explica como funciona a chamada herança digital e os desafios jurídicos que envolvem esse novo patrimônio da vida moderna. Por falar nisso, né, eu estava vendo agora há pouco, hoje seria aniversário de um grande amigo, né, um grande produtor musical, músico, compositor, cantor, que se foi fora do combinado, né? Nosso grande Serjão Evangelista, que deixou aí, ó, deixou uma herança nas redes sociais, herança digital. Tudo isso a partir de agora, aqui na Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem. A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ocupar um espaço ainda mais importante dentro das relações trabalhistas no Brasil. A partir do próximo dia 26 de maio, tá pertinho, hein? 26 de maio, entra em vigor a atualização da NR1. A norma que passa a exigir das empresas a identificação e o gerenciamento dos chamados riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Entre esses fatores estão situações como estresse excessivo, assédio moral, pressão psicológica, sobrecarga de trabalho e conflitos interpessoais, que podem impactar diretamente a saúde emocional dos trabalhadores e, claro, aumentar os índices de afastamento e de adoecimento. Para discutir essas mudanças e orientar empresários, profissionais de RH, gestores, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora vai promover um encontro especial no próximo dia 19, reunindo especialistas e autoridades ligadas ao tema. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, para falar sobre este assunto, o gerente regional do trabalho, Sérgio Nagasawa, que está conosco aqui mais uma vez. O Sérgio, bom dia, um prazer falar com você mais uma vez e tê-lo aqui, tudo bem?
Bom dia, meu amigo, o prazer é todo meu.
E também conosco, claro, né, o Rogério Barros, do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora. Meu caro Rogério, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Tê-lo aqui mais uma vez também, é um prazer.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio Antena 1, muito obrigado. Estamos aí na segunda parte da nossa missão no ponto de encontro, que é esse encontro que a gente tem aqui aí quinzenalmente para trazer essas informações. E o assunto hoje desse nosso ponto de encontro é todo esse que você já elencou muito bem aí, quase que dando uma aula do que é NR1, que dia 26 está na nossa agenda, né? Exatamente.
Eu queria começar com o Sérgio, Rogério, se me dá licença, porque eu queria saber o seguinte: o que muda na prática com a atualização da NR1 que entra em vigor agora dia 26?
Olha, na realidade, o que acontece com essa questão da NR1? Ela sempre existiu, a NR1, na realidade, ela existe já tem um bom tempo, e ela trouxe uma atualização que talvez, assim, eu vejo com muita esperança, acredito que vai ser um caminho interessante para ambos os lados, até para os próprios empregadores e para os empregados. Já estava até conversando isso com o Rogério antes, né, Rogério? A parceria, inclusive, com o sindicato, é muito boa ter essa parceria com as entidades sindicais, exatamente até para educar, né, a população. A principal alteração que, principalmente, o pessoal, ele fica um pouco com receio, muita gente ainda me procura, tem medo, é a questão do acompanhamento psicossocial, Que é uma isso seria uma inovação.
Essa é a inovação.
É, porque até então a NR1 ela sempre se preocupou com os aspectos físicos, né?
Ergonomia.
Só que qual é a maior problemática disso, na realidade? Durante muito tempo, principalmente nos plantões lá no Ministério do Trabalho e denúncias no Ministério do Trabalho, muito relacionado à questão psicossocial, à questão mental, é o assédio moral, é o ambiente de trabalho não muito salutar para o trabalhador. Sim. Então, o que que acontece? O Ministério do Trabalho não tinha forma de acompanhar isso. Ficavam, né, uma espécie de cifra negra, né, como a gente fala no próprio direito penal, que não atingia, o Estado não o Estado ele sabia da existência, mas ele não sabia. Agora a ideia é o quê? E ainda é tímido, tá, o Marcelo? Na realidade não é não vai ser a solução de todos os problemas, eu sei que não,
claro.
Mas o Ministério ele vem com uma, que eu vejo com bons olhos, essa inovação, que é começar a acompanhar começar a exigir do empregador esse acompanhamento psicossocial, né? E sim, lógico, profissionais da área, para que seja adequado, começar a olhar e falar assim, olha, tá fazendo acompanhamento, a fiscalização agora vai poder exigir esse tipo de documentação. É o que muda, pode parecer pouco, porque na realidade...
Mas né? Isso pode, inclusive, resultar em algumas adaptações com o passar dos anos, não estou enganado.
Não, com certeza, inclusive várias adaptações, até mesmo porque historicamente, quem está na área sabe, as NRs elas sofrem alterações, né? Então o que eu estou hoje falando aqui pode alterar amanhã.
Exato.
O que eu posso falar em tese é que vai haver a cobrança dia 26 de maio, inclusive vai ser feita a cobrança. Se vai haver alterações da forma que vai ser cobrado, eu acredito que sim, com certeza, na realidade
vai.
É histórico isso.
Aí eu vou ter que perguntar ao Rogério, como é que o setor de hotéis, bares, restaurantes tem se preparado para essa nova realidade ligada à saúde mental dos colaboradores, Rogério?
Pois é, Marcelo, na nosso último programa, eu falei aqui que a gente tem o nosso Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho, que completou 30 anos agora, e a gente já vem preparando o setor. Importante observar a questão das entidades, que o Dr. Sérgio abordou, que esse trabalho que ele fez o esclarecimento, está fazendo o esclarecimento da NR, foi feito junto à FIENG também.
Sim,
exato. E agora, no dia 19, na próxima terça-feira, lá no Ritz Hotel, a gente vai fazer um encontro, uma convocação dos associados de hotel, bar, restaurante, lanchonete, sorveteria, associados e também aberto aos não associados, para a gente desmistificar essa preocupação de que isso vai ser só aumento de custo. Vai ocorrer aumento de custo para a empresa, mas ela tem um outro ganho direto, que é a saúde mental do trabalhador e a menor rotatividade. Então, no dia 19, terça-feira, tem que ser feita uma pré-inscrição, né?
Sim.
Posso falar o WhatsApp,
claro,
aqui?
Por favor.
É o 98402-4733, 98402-4733. As vagas são limitadas. A gente vai ter a participação do Dr. Sérgio, que é o gerente regional do trabalho, nosso convidado hoje aqui, e também da nossa psicóloga conveniada, que é a Karine Brock, que já teve inclusive aqui,
já esteve conosco aqui
na rádio disso, exatamente, e ela é uma pessoa hoje muito bem preparada, conhecida, participa do nosso setor. Sim. Que a família é oriunda de restaurante, então ela conhece a realidade, e a gente nesse encontro com os profissionais que você enumerou no início da programação, profissionais de RH, gerentes, proprietários, né, contadores também, estamos chamando aí nossos amigos, parceiros, contadores, para participar desse evento, que é gratuito, para levar esse esclarecimento e essa tranquilidade também ao empresário do setor.
Tá. Eu gostaria de perguntar ao Sérgio, porque como que isso vai funcionar? Como é que vai funcionar esse processo a partir dessa atualização? As empresas passam a ter obrigação formal de identificar, né? E gerenciar essas questões. E dentro dessas empresas, como é que vai funcionar, por exemplo, a fiscalização? O que pode acontecer ou que vai acontecer com quem não cumprir essas legislações, quem não cumprir essas normas?
Perfeito, boa pergunta. Na realidade, vai ser cobrado, no aspecto prático, é mais um documento que será cobrado pela fiscalização do trabalho.
Tá.
Ponto, né? O que, que vai ser exigido? Que tenha o GRO, e o GRO já tenha um acompanhamento, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que já tenha, na realidade, esse acompanhamento psicossocial. Então, na prática, na realidade, é mais um documento que o Ministério do Trabalho vai exigir, e, na ausência dele, óbvio, caberá, inclusive, autuação e multa.
Você tem que relatar ali o que está acontecendo.
Isso, um acompanhamento.
É. Né, vai nomear, a empresa teria que nomear alguém para fazer esse acompanhamento, alguém responsável?
Marcelo, normalmente, você pergunta, o início da pergunta, voltando, é o seguinte, como é que isso vai ficar na
prática?
Pois é. Né? A prática é o seguinte, a empresa ela tem que identificar os riscos, né, doutor Sérgio? Um risco de um ambiente tóxico, o que é esse ambiente tóxico? É cobranças excessivas, né?
É.
Ah, nós temos que vender esse mês aqui 50 caixas de cerveja. E às vezes o estabelecimento vende 30, né? Então isso você está fazendo uma pressão em cima do trabalhador. Aí o profissional da área de saúde, ou profissional de consultoria, ele vai, faz o levantamento, vê as ponderações e aplica as correções, né? Então, olha, essa meta está muito exagerada, esse funcionário está trabalhando aqui 12 horas por dia, esse funcionário ele não tem uma pausa adequada para almoço.
Isso vai ser um profissional que vai ser designado para
isso. Isso, vai fazer esse diagnóstico e depois vai adequar isso através do programa, vai incluir isso no programa. Entendi. Olha, foi adequado, o trabalhador agora, ele tira o horário dele de almoço, as metas são mais tangíveis. Né? Então fazer essa adequação, porque isso é que tem adoecido o trabalhador.
Pois é.
Né? No nosso encontro de terça-feira, nós vamos apresentar número de repercussão para o empresário ver
isso
que
é importante.
Marcelo, que ele está tendo também um prejuízo com isso, né? O turnover reduz.
Porque muitas empresas ainda, a gente sabe, isso é a realidade, ninguém é melhor do que o doutor Sérgio para falar sobre isso. Muitas empresas ainda enxergam a saúde mental como um tema secundário, né?
Exatamente.
Aí você é problema dele, né? Ó, você tá com um problema em casa, você larga ele lá fora, aqui dentro do trabalho não. Mas não é assim que a coisa
não
funciona.
Não é, exato. Esse foi o mantra de muitos anos,
não,
né?
Não é? Não foi?
Exatamente, Marcelo.
Na realidade, inclusive, essa questão sempre foi relegada pelo segundo plano, inclusive até pro próprio Estado.
É.
Né? Porque eu falo que tem uma meia-culpa, porque o Ministério do Trabalho demorou muito, assim, para ver isso. Estamos em 2026 e nós estamos falando um problema aí que não dá nem para mensurar quando ele começou.
Nossa senhora!
Porque casos, relatos que a gente tem, inclusive na vida pessoal, de pessoas que tiveram um burnout, alguma coisa parecida, é clássico.
É.
Né? E o Estado até então não olhava para essa situação.
Não.
E agora
houve uma certa omissão ou negligência com relação a essa questão, né?
E se agravou, Marcelo, com a pandemia, né?
A pandemia.
Onde
exatamente.
As pessoas adoeceram.
Exato.
Então, acho que foi ali, foi o start que o setor público percebeu que houve, nesses números que a gente vai apresentar lá durante o encontro, que a gente vai mostrar que houve um acréscimo muito grande de adoecimento, suicídios, né?
É.
E perda de membros, inclusive, em razão do estresse, do trabalho. Então, esse despertar, eu acho que veio através da pandemia, foi agravado.
Esse evento, então, ele vai ser basicamente promovido pelo sindicato de hotéis, restaurantes e similares, bares e tal. É um nome complicado.
Vocês
tinham que diminuir isso.
Também acho.
Tá certo.
Sindicato
dos botecos e dos hotéis.
Tá certo.
Mas, deixando a brincadeira de lado, cara, porque o tema é seríssimo. Esse evento promovido busca, então, basicamente, orientar empresários e profissionais de RH.
Exatamente. E disponibilizar as ferramentas através do nosso departamento para que o empresário se adeque a essas novas exigências da NR1 e adaptação, né? A gente faz um clamor à autoridade aqui, o Marcelo, que o nosso setor basicamente ele é composto de micro e pequena empresa.
Exato.
E aí é que entra o papel do sindicato para poder orientar, organizar, porque é passível de punição, né?
Sim.
Através de multa, a falta da documentação. Então a gente pede às autoridades que faça aquele trabalho junto conosco de orientação, de sensibilidade, né? E de bom senso, que não é função da autoridade, mas a gente sempre pede e a gente tem na pessoa do Dr. Sérgio essa pessoa de bom senso para que não saia autuando as empresas indiscriminadamente, né?
De qualquer forma.
E mas... até fazer um registro aqui que a gente tem que parabenizar, temos que parabenizar,
sim,
porque o Rogério, ele já tem, ele está à frente, né? É. Na realidade, ele chamou a categoria, está promovendo esse evento, inclusive falando aqui na rádio sobre essa questão, porque tem muito empresário, tá? E eu não estou aqui querendo criar a culpa de ninguém, mas que não acredita ainda, ou não sabe ainda dessa questão da NR1.
É.
E às vezes ele fica desesperado, porque fala, olha, e agora? Começou dia 26, mas quem vai começar
multado,
dia 26?
Né? É. De repente ele está extremamente dentro das normas, e não ocorre risco nenhum, né?
Sim.
Eu acho que ninguém melhor do que o delegado regional do trabalho aqui de fora para alertar e para falar da importância desse evento e da importância da participação das pessoas, Sérgio, por favor.
Não, com certeza. Primeiro de tudo, inclusive bem citado, fizemos esse trabalho junto com a FIENC também. Então eu super apoio esse evento, na realidade estarei presente.
O
Rogério, na primeira oportunidade, me convidou, eu falei, com certeza, pode contar comigo. Que inclusive já temos uma parceria muito boa com o sindicato do setor patronal do setor hoteleiro, que sempre tiver uma comunicação aberta, porque a ideia é essa. A ideia, na realidade, não é sair dando porrada na cabeça das pessoas, não é essa.
Exatamente.
Na realidade, em primeiro momento, é educar, é fazer uma cobrança que se vê necessária, e realmente ela é necessária. Eu apoio, inclusive, essa cobrança, que inclusive conversei com o Rogério sobre essa situação, que ela traz também segurança jurídica para a empresa. Tá, até numa questão de judicialização ou não, porque com esse acompanhamento consegue se mensurar e entender o que está acontecendo e inclusive mudar o timo às vezes do barco, mudar a direção do barco, falar, ó, esse lado não tá bom, esse lado tá, e fazer essa correção. É ainda tímido, estamos engatinhando, mas com certeza é super importante a gente ter esse evento aqui na cidade de Juiz de Fora.
Ô Rogério, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu gostaria, para encerrar, que você deixasse novamente o número para as pessoas se inscreverem nesse evento, porque são vagas limitadas, galera.
Exatamente, Marcelo. Queria agradecer novamente a rádio pelo espaço da gente poder vir trazer essa informação importante, principalmente para o micro pequeno empresário. E o telefone, o WhatsApp, para fazer a sua inscrição, que são vagas limitadas, é o 98402-4733. Muito obrigado.
98402-4733. Isso aí. Obrigado a vocês. Parabéns pela iniciativa e obrigado ao Dr. Sérgio também pela presença mais uma vez. Um abraço a vocês.
Tchau.
Como é que vou, né?
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa, você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, galera, faltam menos de 30 dias para um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário social de Juiz de Fora. A Feijoada CR chega à sua 32ª edição, prometendo muita música, gastronomia, encontros, novidades especiais para o público, como sempre, né? Marcada para o dia 13 de junho na Estação São Pedro, a edição deste ano será em clima de Copa do Mundo, mais uma vez, reunindo atrações, experiências gastronômicas e parceiros que ajudam a transformar a festa em um dos maiores eventos de confraternização da cidade. Para falar sobre as novidades da Feijoada CR 2026 e também sobre um ano especial na sua trajetória profissional, né? Porque tem isso também, nós vamos conversar agora com o colunista social César Romero. Meu caro César, bom dia, um prazer enorme ter você aqui.
Ô Marcelo, bom dia ouvintes da Antena 1. Uma satisfação estar aqui novamente muito contigo, bom, né? Pra falar de festa, de falar festa, de coisas boas, né?
E quero cumprimentar também o cara que faz toda aquela maravilha, né, no cenário, enfim, de tudo, que é o nosso querido Dodô.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Um prazer gigantesco estar aqui, né? São 27 anos nessa 27? Produção. É.
Então, cinco que você não participou.
Sim. Para um produtor, isso é um sonho realizado, né? Porque a gente é a prova que o nosso trabalho tem dado resultado, sim, né? Sim. E é uma parceria de muito sucesso, a gente tem uma química profissional muito grande, eu, César. Então, é uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez, podendo produzir o evento social mais importante da cidade, né?
Ô César, faltam menos de 30 dias. Como é inevitável te fazer essa pergunta, como é que tá a expectativa para essa edição desse evento tão tradicional, principalmente em clima de Copa do Mundo e tudo mais?
Ô Marcelo, realmente essa contagem regressiva, né? E aí uma
já é tradicional também, né?
Exatamente. E a cada ano, né, a gente pensa, bom, tá tudo já no esquema, tá planejado, mas sempre vão surgindo novas ideias, algumas com algumas mudanças. Essa participação do Dodô é importantíssima, porque ele que há algum tempo a gente vai, conversa, troca ideias, ele apresenta um tema, mas a verdade é que a feijoada, ela já tem todo um projeto, sim, né? Nós vamos adaptando conforme o tema, conforme as mudanças, as inovações, as novas atrações, e isso realmente te toma muito tempo. Você tem a parte, você tem que ter a captação, né? Dos apoiadores, das empresas patrocinadoras, você tem os fornecedores, não só da área de produção, decoração, né, ambientação, mas você também tem os outros fornecedores da festa. Então, realmente é um evento que requer muita dedicação, um planejamento, e tem a confecção da camisa, depois você tem a produção da revista, quer dizer, é um conjunto, né?
Um processo complicado mesmo.
Exatamente. E a gente procura sempre, a cada ano, melhorar mais, aprimorar mais, oferecer inovações.
Novos parceiros também vão surgindo, né, César?
Com certeza.
Tem aqueles tradicionais que não abandonam jamais, né?
Mas você vê o seguinte, são 32 anos de festa, pois, né? Ininterruptos. E nesses 32 anos nós só tivemos elogios, as pessoas cada vez que vão, as que vão pela primeira vez, as que já foram várias vezes, sempre, olha, esse ano estava melhor do que o ano passado, porque a expectativa é essa, a gente oferecer o melhor, entregar a festa,
sem dúvida,
em alto estilo, né?
Eu gostaria até de perguntar pro Dodô, e para você também, porque este ano a festa terá como clima a Copa do Mundo, né? Ou seja, o tema já está definido.
Sim.
Não é?
Sim.
É mais fácil trabalhar com um tema já definido, Dodô, ou é mais complicado que você tem que inovar? Como é que é esse processo?
Assim, para mim, o meu trabalho é um trabalho à base de inovação. Eu amo esse desafio de estar criando produtos novos e tal. A feijoada é o meu evento assim que mais carinhoso durante o ano. Então, normalmente, eu já tô pensando no tema do próximo ano.
Do ano que vem.
Isso. Então, por esse ano eu já dei por encerrado. A gente já tá trabalhando a Copa do Mundo e a gente já tá pensando no próximo tema. Trabalhar com tema te dá assim uma gama criativa maior, porque você trabalha dentro de um universo mais fechadinho, mais fechado, né? Não é aquela coisa que você pode ir expandindo. E a feijoada a gente já tem mais ou menos uma fórmula pronta, a gente já conhece muito bem o público. Então, quando a gente desenvolve o produto, a gente já desenvolve ele já dentro daqueles moldes que o público vai ficar satisfeito.
Com certeza. O Marcelinho, um detalhe esse ano da feijoada, que nós vamos ter aquele esquema de recepcionar os convidados, né, com música no Garden Bar, com música no salão principal, mas no decorrer da festa, né, que vão mudando as atrações, os estilos musicais, nós vamos ter uma mudança em relação ao horário do jogo do Brasil, às 19 horas. Então vai haver um esquema de funcionamento até de montagem do salão até às 19 horas. A partir das 19 horas o jogo vai ser exibido em telões de LED.
Sim.
E com isso nós vamos criar um clima de arena. Entendeu? Com um serviço, inclusive, de buffet diferenciado da feijoada.
É mesmo?
É. A ideia é que é quase que uma outra festa.
É um tiragosto.
Então a ideia é a gente fazer uma festa saindo do que aconteceu em relação à feijoada e mudando para um clima de arena, de expectativa positiva para o Brasil ganhar. Né, primeiro jogo com Marrocos, né? Então, encerrando às 21 horas, na hora que o jogo terminar.
Eu queria saber de você também a importância, César, dessas marcas que estão sempre junto com você, sempre nessa parceria, a importância das marcas também para o evento.
Porque nós sempre procuramos priorizar os apoiadores, patrocinadores de anos anteriores.
Sim.
Né? Então, é uma prioridade. Outra coisa, a gente procura ter por segmento, né? não ter conflito de marca. E isso faz com que também a promoção seja valorizada e quem está participando, os patrocinadores, também se sintam prestigiados.
Também.
Entendeu?
Né?
A gente oferece oportunidades de ações de marketing, de ações promocionais, entendeu? Independente de estar com a marca na camiseta, de ter num painel de LED o seu vídeo.
Sim. E eu sei que a Dombré também retorna como a cachaça oficial da feijoada. E vou dar um spoiler que eu não sei se pode, mas se não puder, eu vou falar. Você pode brigar comigo, porque o Magela me falou. Já vai ter a Dombré Seleção esse ano outra vez.
Pois lançamento da Dombré Seleção, né? Que é uma cachaça que vai ser. Ela é uma edição limitada, né?
Especial.
Especialmente agora para a Copa.
Exato.
Um rótulo bonito, até bem diferenciado da embalagem tradicional.
Tradicional.
Né? E vamos ter a degustação na entrada, um drink de boas-vindas, né? Com a Dombré. E também um espaço de degustação da Dombré, que é hoje a cachaça conhecida e premiada nacionalmente.
Top. É a top. Top de linha. Né? Top de linha. Agora um outro detalhe também, muito importante, que talvez as pessoas não saibam, esse ano também, 2026, marca os seus 50 anos de colunismo social, César. Já dá para adiantar, assim, algum outro spoiler, além desse que eu já dei aqui, das comemorações dessa trajetória, que é tão importante para nossa cidade, os fatos, tudo que você já cobriu, já noticiou, o que você mudou de procedimentos em várias situações dessa cidade, com a sua coluna, com a credibilidade que você tem?
Felizmente estamos chegando aos 50 anos de publicação, de edição da coluna na mídia impressa.
Pois
né? Acredito que possa ser um recorde, mas pelo menos é um marco importante na imprensa de Juiz de Fora, na imprensa mineira, por esse período todo, né? De atuação.
Uhum.
Então a ideia é ter uma programação comemorando os 50 anos a partir da feijoada. Entendeu? Porque a primeira coluna que foi publicada foi no dia 8 de junho de 1976 no Diário Mercantil. Então a partir daí nós entramos no primeiro ano da coluna. Então, vamos entrar no primeiro ano das comemorações.
Das comemorações.
A feijoada vai abrir essas comemorações e nós estamos programando aí outros eventos.
Então, vem mais festa aí, Dudu. A festa não pode parar, né, Matheus?
Mas é, realmente a gente tem essa expectativa. Inclusive com projetos editoriais, entendeu? Vai ser uma. Vamos procurar relembrar esses 50 anos, esses momentos, fatos, né? Que realmente marcaram a trajetória da coluna e também o nosso trabalho aí, né? Com a feijoada e com outros eventos. Mas o Dodô tem sempre surpresas e novidades aí pra feijoada, que eu não sei se ele pode te antecipar.
Dodô, por favor, Dodô. Conta só pra mim.
Então, Marcelo, conta pra ninguém. A Copa do Mundo sempre foi um dos maiores eventos mundiais de encontro, né? Sim. Então esse ano eu quero fazer uma coisa mais imersiva. Eu quero trazer para a feijoada uma experiência. Então, assim, um spoilerzinho rápido, a gente vai passear por todos os países que vão
disputar a
Copa, né? Então a gente está trazendo bandeiras de todos os países numa forma de união, numa forma de abraçar todo mundo, né? Então, a feijoada esse ano tá linda, a gente está misturando muita tecnologia, né? A gente está com telões de LED de última geração, a gente está trazendo muita técnica, tanto de som, de iluminação e de experiências que vão ter dentro do evento, né? Sim. E tem que ir lá para ver, né, gente?
Só vendo, tem que, né?
Só vendo, né? Mas assim, a gente é um trabalho de meses, né? A gente vem construindo esse projeto já desde janeiro, que a gente vem trocando ideia, vem tentando colocar em prática coisas diferentes do que a gente já fez das outras vezes. E eu acho que esse ano a gente vai surpreender mais uma vez, porque a gente está trazendo muita novidade e tá sempre feito com muito carinho, né, Marcelo?
Eu fico sempre ansioso.
A gente também.
Ô Marcelo, e a gente soma isso tudo, né? A área de produção, decoração, ambientação, também a questão do buffet, né?
Do buffet.
Que é a estrutura lá do Fátima Buffet.
É outro nível,
né? Então isso aí a gente também tem que fica até de certa forma tranquilo por causa de tudo que eles já ofereceram e proporcionam.
E do que eles proporcionam sempre, né? Quando você fala, quando é o Fátima Buffet, não, pode ir que a festa é boa.
Mas mesmo assim a gente sempre procura trocar ideias para ter alguma inovação, entendeu? Esse lance do jogo do Brasil coincidir com a feijoada é uma novidade, quer dizer, você vai esticar um pouco mais a festa, pelo menos mais 2 horas, né?
Muito bom. A gente faz esse sacrifício.
E essa troca de ambiente também, Marcelo, acho
legal
que isso vai marcar muito, eu acho que vai ser bem diferente isso, né? Porque é mudar a atmosfera, né? Eu acho que isso é importantíssimo no evento, porque hoje o evento é muito mais que simplesmente um evento, é experiência, né?
Sem dúvida. E para quem quiser, as camisetas já estão disponíveis?
As camisetas estão sendo reservadas, vendas e reservas lá nas lojas Tivoli, Independência Shopping e na Galeria Paminon das Bragas. Também na Doni Produtora e no Zine Cultural.
Ótimo. Muito bem, César. Primeiramente, parabéns pelos seus 50 anos, mas eu vou abraçá-lo lá pessoalmente.
Muito obrigado.
Dodô, parabéns pelo seu trabalho também. Fantástico.
Eu que agradeço.
Sempre.
Eu agradeço pelo carinho.
Cada ano mais bonito que o outro.
Muito obrigado.
Um abração. Marcelo, obrigado.
E eu espero contar com sua presença.
Com certeza, meu amigo. Estaremos lá, se Deus quiser.
Brindando com o Dombré.
Com o Dombré. Só isso. Abração. Obrigado, gente.
Um abraço.
Tudo de bom. Obrigado. E sucesso sempre.
Obrigado.
Valeu, galera.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, galera. Agora nós vamos tratar de um outro assunto muito sério e muito especial também, porque a cannabis medicinal que avança como uma alternativa no controle da dor da endometriose. A endometriose afeta milhões de mulheres e tem como um dos principais sintomas a dor crônica, né? Que muitas vezes interfere, desculpe, diretamente na rotina, no trabalho, no sono, na qualidade de vida. Isso é público notório, né? As mulheres, melhores do que ninguém, sabem disso e falam disso. Nesse cenário, a cannabis medicinal vem ganhando espaço como aliada complementar no controle da dor e da inflamação associadas à doença. Além do alívio físico, especialistas também observam benefícios relacionados à ansiedade, ao estresse e à qualidade do sono, fatores frequentemente associados à convivência com a endometriose. E vocês devem se lembrar que a gente tem feito aqui durante esse mês, aliás, durante o mês passado e esse mês, a gente tem falado muito sobre endometriose, falando dessas questões com vários especialistas. E hoje nós vamos conversar sobre como funciona essa terapia e o que a ciência já sabe sobre o uso da cannabis, nesses casos, a cannabis medicinal. Conversando com um neurocientista, doutor... Desculpe, gente, Giovanni Massa. Doutor Giovanni, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Tudo bom, Marcelo, bom dia aos ouvintes aí da Antena 1, obrigado aí pelo convite.
Doutor, como a dor crônica da endometriose afeta o cérebro e o sistema nervoso ao longo do tempo?
É, Marcelo, a endometriose, ela não é uma doença restrita à pelve, né, como a gente pensa, então, sim, apesar de ter foco de útero fora do lugar, essa dor, quando ela é repetida, né, quando ela é constante, ela pode acabar sensibilizando o cérebro, que é o que a gente chama de sensibilização central.
Tá.
E aí tem um componente, né, que a gente chama de o componente nociplástico da dor, né, que é quando o cérebro está mais propício, mais fácil, né, a sentir aquela dor ali. Então ele fica mais viciado, digamos assim, na dor, o limiar dele cai bastante. Então, na endometriose, a dor começa ali na pelve, né? Mas com o tempo, o cérebro
vai refletindo, né?
Essa manutenção. Né?
O que a ciência já sabe sobre o uso da cannabis medicinal no controle da dor relacionada à endometriose, hein?
É, a cannabis, ela atua em diversos sistemas, sim, envolvidos aí na modulação de dor, de inflamação, né? De sono, de resposta ao estresse. E o que a gente sabe é que ela já ajuda, né? Já tem alguns artigos provando que ela ajuda em algumas questões de dor crônica, especialmente quando há um componente ali neuropático, um componente inflamatório, ou esse componente que eu estou explicando aí de sensibilização central, né? Então é como se a gente voltasse o volume ao normal, né? O volume da dor pode estar um pouco aumentado, a gente retorna ele um pouquinho ao normal, a pessoa volta, digamos, a ficar normossensível.
É como,
né,
se fosse um controle remoto, né? Vamos botar a coisa no lugar aqui.
Exatamente.
Regular a situação. A gente sabe, exatamente, que muitas pessoas... Pode falar, pode concluir, por favor.
Não, eu falo assim, porque tem... Acho que tem que ser... Também tem pessoas ouvindo a gente não pode divulgar isso como um milagre, né? Não é uma cura, mas é uma ferramenta terapêutica, né? Uma coisa que pode ser usada partir de uma seleção adequada de pacientes, dentro de um cuidado, né, bem conduzido, isso é super útil, é uma ferramenta.
É importante essa sua fala para que ninguém abandone o tratamento que está fazendo e passe a usar, mesmo porque só vai poder utilizar com recomendação médica, né? Então, exatamente, converse com o seu médico, né, ou com a sua médica sobre esse assunto, porque tem uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer também. Muitas pessoas ouvem falar no sistema endocannabinoide, mas não entende exatamente como funciona esse sistema. Qual é o papel desse sistema no organismo?
O sistema endocannabinoide é muito antigo, tá? Ele está presente em todos os animais vertebrados que a gente conhece, diversas outras espécies, e ele tem como principal função a modulação, justamente o equilíbrio, né? O equilíbrio de quê? O equilíbrio da intensidade da comunicação. Então eu tenho aqui uma fala, você balança a cabeça, eu entendo que você me entendeu. Sim. Né? No corpo precisa acontecer isso também, precisa acontecer esse feedback de entendimento. Tá. Né? Então o sistema endocannabinoide, ele promove principalmente esse feedback de entendimento. E os contextos que a gente mais aplica é esse, é dor, é inflamação, é sono, é humor, é apetite. Então, sim, essas coisas, elas podem estar desreguladas, supra, né? Desreguladas, uhum, e a gente vai lá e novamente modula esse feedback para ele poder voltar a uma normalidade, né? Uma homeostase, que a gente, sim, chama na medicina.
De que forma substâncias como CBD, THC ajudam no controle da dor e da inflamação, hein, doutor?
Quando a gente fala de dor, a gente, né, para usar fitocannabinoides, que são esses derivados da planta, né, que atuam nesse sistema endocannabinoide, que é um sistema inato do nosso corpo, quando a gente fala em modulação de dor, a gente preferencialmente considera o THC, né, que é a substância que dá o barato, é a substância que acaba tendo um uso recreativo. Só que quando a gente vai usar THC com finalidade clínica, as doses são 50 vezes, às vezes, menores do que a dose de um cigarro. Né? Então não tem chance de provocar um efeito psicoativo. Né? Se tiver, é uma iatrogenia, né? É uma questão de dose maior do que a dose terapêutica. Então, quando a gente pensa em dor, frequentemente a gente associa o THC. Mas o canabidiol tem um bom efeito terapêutico também, porque ele acaba controlando justamente esses efeitos colaterais do THC. Né? Ele também tem as suas ações em ansiedade, as suas ações em inflamação, né? E a gente tem outros canabinoides que podem ser úteis aí, caso a caso, vai ser pensado e discutido. Mas esses dois, realmente, aí, eles são uma espécie de Batman e Robin, né?
A gente poderia dizer que pode atuar ou deve atuar como uma terapia complementar ao tratamento que já vem sendo aplicado, doutor?
Atualmente, sim, né? Atualmente ainda é visto nesse contexto de complementariedade, porém temos algumas outras patologias, como por exemplo a epilepsia, do qual ele pode ser considerado, né, como a opção principal do tratamento. Sim. Eu acho que a medicina ainda está avançando com relação às pesquisas para poder justamente trazer essas evidências, né? Apesar da cannabis ser milenar, as pesquisas, elas ficaram muito tempo paradas, né? Por uma questão cultural, uma questão de proibicionismo. Então agora que a gente está tendo essa retomada científica, então a ciência, ela caminha um pouco lento, os estudos às vezes demoram anos, e certamente daqui para frente a gente vai ter várias e várias patologias com a cannabis indo além desse tratamento complementar, né? Como possivelmente sendo um tratamento de primeira linha. Mas a realidade que a gente tem hoje é sempre uma associação, né? Então você pode associar, você pode poupar remédios que gerem efeitos colaterais, você pode poupar opioides, por exemplo, né? Então nesse contexto de dor, Estados Unidos, por exemplo, vive um dilema, né, nacional de uso exagerado de opioides, e a cannabis vem sendo uma grande solução para isso, né, para poder ser reduzido.
Exatamente. E essa demora também nas pesquisas deve-se também, eu vou até acrescentar aí como leigo, o preconceito com relação ao assunto, né, doutor? Que também foi um problema sério, isso é até hoje um problema sério para se falar disso, né?
A gente tem algumas barreiras, né, para transpor ainda. A gente tem uma primeira barreira, que é a barreira da educação. Né? Então, infelizmente, ainda a educação sobre o sistema, sobre toda essa aplicação, ela é muito pobre no contexto ainda médico, profissional. A gente não tem isso na academia, por exemplo. Né? O profissional tem que buscar isso fora. E a segunda barreira é a barreira que a gente está quebrando agora, que é a barreira regulatória. Né? Então, o governo está conseguindo regulamentar as pesquisas, regulamentar o acesso, né? Uma coisa que a gente ficou décadas aí tentando na força bruta, digamos assim, né? Então eu pesquiso cannabis aí uns 10 anos e a realidade hoje é outra, né? A realidade hoje, você tem produtos na farmácia, apesar de você ainda poder importar, você tem muito mais acessibilidade.
Exatamente. Né?
Então, acho que a gente está caminhando, tá? Eu sou otimista, assim, com relação ao futuro. Acho que a gente está melhorando, tá?
Eu ia te perguntar isso, exatamente, sobre se você, pelo que você vem me falando aí, e como cientista, como pesquisador, a cannabis medicinal tende a ganhar mais espaço mesmo nos tratamentos de dor crônica e qualidade de vida nos próximos anos. Não apenas na endometriose, mas as dores de um modo geral, né, doutor?
A ideia não é trocar um remédio por outro, né? Construir um plano seguro, construir um plano completo, né? Para olhar o indivíduo como um todo. Então, quando a gente pensa nesse sistema, é um sistema que interage no corpo inteiro, né? Não existe pessoas sem esse sistema, um sistema imprescindível à vida, né? Então, modular ele é um verdadeiro ponto, assim, muito importante, né, na fisiologia. Ele não é um detalhe da fisiologia, né? Não é uma questão de a parte da fisiologia central, não, ele está na fisiologia central, né? Ele faz parte do principal coordenação aí, né, de atividades do corpo. Então, não é um detalhe fisiológico, né? Essa fala também é importante, porque às vezes as pessoas acham que a cannabis é nova, é uma novidade.
Não tem nada de novo.
Tinha isso, agora não tem nada de novo, né?
E essas pesquisas, inclusive, vão ajudar a ter um acesso mais fácil ao medicamento, né, doutor?
Sem dúvida, a pesquisa ela é fundamental, porque ela dá diretrizes, né? Ela dá regras, ela dá doses, ela dá efeitos colaterais, ela dá limites, né, para a prática clínica. E ela impõe as diretrizes, né? Então, essa conversa antiga de que não tem evidência, isso já caiu por terra.
Já foi embora.
Né? Então, acho que fica até feio hoje um médico falar isso, né? Mostra uma desatualização.
Totalmente, né?
Mas, infelizmente, ainda é o que a gente barra, né? Então, eu diria que se a gente junta aqui 10 médicos, 8 vão falar besteira sobre cannabis, né? Então, ainda é uma desinformação muito grande.
E vale aqui um depoimento para a gente encerrar, porque eu conheço uma pessoa que é epilética. E depois que começou a utilizar, né, a cannabis medicinal, as crises convulsivas reduziram assim de forma absurda. É inacreditável. É inacreditável. Por isso que eu acho importante a gente tratar desse assunto.
Pegar um gancho dessa sua fala, Marcelo, para valorizar também todo o trabalho que as mães desses pacientes epiléticos tiveram nesse processo, né? Então hoje eu tô aqui falando com você por causa delas, né? Foram elas que romperam com essa barreira cultural, com esse preconceito, que foram contra médicos, contra sistema, contra regras,
contra ideologias,
importaram os remédios para os seus filhos, mostraram para os médicos que estão funcionando e não tinha como você negar uma coisa que era óbvia, né? Então,
isso aí.
Acho que vale a pena valorizar essa luta delas aí, que não é fácil ter um filho, né? É com epilepsia, nem com autismo.
Nada.
E foram elas as grandes precursoras hoje dessa ciência.
Bom, doutor Giovanni Massa, neurocientista, falando conosco sobre o uso da cannabis medicinal para o tratamento das dores da endometriose. Doutor, muito obrigado, viu? Um prazer enorme falar com você. Obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia.
Que isso. Fico à disposição. Bom dia para vocês, bom dia a todos.
Tchau.
Informar como poder. Tchau, tchau.
Tchau.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A vida digital passou a fazer parte da rotina das pessoas de forma tão intensa que hoje muitas memórias, documentos, conversas e até patrimônios existem exclusivamente no ambiente online. O tema conhecido como herança digital vem ganhando espaço nos tribunais e nas famílias, especialmente diante da ausência de regras totalmente claras sobre o acesso e a administração dessas contas e conteúdos. Nós vamos tentar entender um pouco melhor essa situação. E quem vai explicar para a gente como a legislação brasileira trata esse assunto e quais cuidados podem ser tomados ainda em vida? Conversando com a advogada Simone Porcaro, que hoje está aqui presencialmente conosco. Simone, bom dia. Que bom ter você aqui no estúdio.
Que ótimo, prazer é imenso estar aqui. Bom dia a todos. Marcelo, eu adoro esse assunto.
É?
É. E vou te dizer por quê. Porque nós somos, apesar de sermos jovens, nós somos de uma geração extremamente analógica.
Sim.
E a gente via essas coisas assim, futuristas, nos desenhos animados.
Exatamente.
Então nós tínhamos os Jetsons. Tinha os Super Amigos, que eles se reuniam na Sala da Justiça.
É verdade.
E lá na Sala da Justiça eles faziam uma reunião online com o chefe deles. Lembra disso?
Lembro, como lembro, cara.
E aí nós vivemos coisas que hoje são inimagináveis. Por exemplo, mandar uma carta pelo correio, esperar dias e dias que ela chegue, se chegar, não é? Então a gente vivia assim, a gente vivia num segredo, né? Tudo era muito difícil.
Outro dia eu mostrei pra pessoa uma ficha de telefone.
Isso.
Nossa. Você sabe o que é isso?
Faz a menor ideia. Pois é, então a gente teve a oportunidade, a gente tem, né, a oportunidade de viver hoje o que é esse mundo quase totalmente digital. E termos tido o prazer de ter vivido aquela época analógica. Até porque nós podemos comparar uma coisa à outra.
Exatamente.
A gente pode opinar sobre o que melhorou, o que não melhorou.
Sim.
Né? E por isso eu acho muito bom estar viva para viver isso. Isso é muito bacana.
Exatamente.
Né?
Eu gosto, por exemplo, você falou de, só fugindo um pouquinho, eu tenho os LPs.
Tenho também.
Pra quem não sabe, é long play. Antigamente era long play e compacto.
E aí eu vou te contar uma curiosidade, meu filho mais velho, Rafael, ele tem 31 anos.
Sim.
Ou seja, ele não é tão velho.
Velho.
Ele nasceu no meio do caminho,
no
né?
No meio,
E quando ele era criança, nós mostramos pra ele um LP, um long play. Ele falou: olha, mãe, eu não sabia que existia CD gigante.
Eu não deixo de ouvir algumas músicas no LP. Eu acho que o som que sai dali
maravilhoso.
É muito melhor do que do CD.
Pois é, e aí a gente convida essa nova geração a fazer isso, né? Enfim.
Mas vamos lá.
Vamos lá. Então, e isso é muito bacana, né? É viver isso. E nós, então, naquele tempo, a gente conhecia o que era o patrimônio. O patrimônio da família, o patrimônio pessoal. Eram aqueles bens materiais, aqueles bens palpáveis.
Sim.
Que a gente conquistava, que as pessoas conquistavam ao longo da vida. Hoje, não só existem esse patrimônio, existe esse patrimônio, né? O que a gente apalpa, o que a gente vê, mas também existe o patrimônio digital.
Digital.
Que é exatamente isso, porque na nossa época, né? E que fique claro, não faz tanto tempo assim.
Nem tanto tempo.
O trabalhar era trabalhar fisicamente. A gente ir no escritório, ir na empresa, a gente ter carteira assinada ou um contrato de trabalho. Exatamente.
Não.
Hoje as pessoas trabalham virtualmente.
Então, trabalham de casa.
O dinheiro antes a gente guardava debaixo do colchão, no máximo colocava numa caderneta de poupança. Hoje existem as criptomoedas, os bancos digitais, onde o recebimento de trabalhos que ficam depositados em plataformas digitais. Então, imagina como isso mudou. E eu percebo, na minha visão, até em razão da minha profissão, né? O direito, com a pandemia, nós tivemos um boom nessa questão tecnológica. Não é?
Um avanço
absurdo. O que a gente demoraria talvez 10 anos para avançar, nós avançamos em 2. Porque naquele momento a gente precisou disso, né?
Principalmente o home office, né?
Exatamente, exatamente.
Eu tenho, nós entrevistamos recentemente aqui um astronauta, né? Ele não é astronauta, mas ele trabalha com astronomia e tudo mais, e ele participou da construção do projeto Artemis. É até um conhecido meu. Ele mora em São Paulo, ele foi lá várias vezes, na NASA e tudo mais, mas o trabalho que ele faz, que ele desenvolve junto com os pesquisadores, é da casa dele.
Olha isso.
De São Paulo, e trabalha com o pessoal da
NASA. Isso a gente só conseguia imaginar na sala da justiça.
Só na sala da justiça.
Exatamente. É. Então, mas aí o que que acontece, né? É. Isso tudo evoluiu muito rápido e a nossa legislação não. Porque, infelizmente, uma coisa não é compatível com a outra.
É.
Para você ter ideia, existe um projeto que está tramitando, que é para reforma, para atualização, reformulação do Código Civil, que já tem mais de um ano e até hoje ele não finalizou. Nossa. E nessa atualização estão previstas ali algumas regulamentações relativamente a essa questão do patrimônio digital. De como que essas relações serão tratadas com base na legislação específica.
Uhum.
Agora, é obviamente que o fato de não ter leis específicas para isso não significa que o direito não atue. Tá certo?
Uhum.
Porque a jurisprudência, os tribunais, eles vão decidindo caso a caso sobre como resolver aquela situação.
E com quem pode solicitar acesso à administração, por exemplo, de perfis de contas digitais após o falecimento de alguém?
Os herdeiros.
Os herdeiros.
Os herdeiros.
Por exemplo,
abre-se
hoje
um inventário, né? Isso não muda.
Isso,
né?
Não muda.
Abre-se um inventário, tá certo? Nomeia-se um inventariante e esse inventariante, com determinação, autorização judicial, uhum, ele vai acessar as plataformas digitais para buscar essas informações, esses valores que eventualmente existam em nome daquele falecido.
Entendo.
Agora, como é que a gente facilita isso, né? Que você também abordou A gente facilita isso informando aos nossos herdeiros o que existe.
Ah, sim.
Facilita a vida, né? Sim. Facilita a vida para após a morte. Então, você tem a possibilidade de fazer um testamento informando, ou um documento que é um codicilo, que é aquilo que simplesmente você deixa relacionado tudo que você tem, aonde você tem conta, em quais plataformas, enfim, você facilita para que esse patrimônio digital, após o seu falecimento, ele seja trazido para a divisão entre os herdeiros. Tá certo?
Interessante.
Agora, e também porque não só o patrimônio que a gente consegue valorar, ele existe, né? Digitalmente.
É.
Existem aquelas fotos, aqueles vídeos, aqueles...
Todo um arquivo, né?
Todo um arquivo.
É isso que eu ia te falar hoje, por exemplo, quando eu abri meu celular de manhã cedo, a primeira coisa que apareceu nas minhas redes sociais, aniversário de Sérgio Evangelista.
Eu também tive essa
Você
notícia.
Também?
Eu
pois
também
é.
Tive essa.
Sérgio já se foi.
Falecido. Então,
tá
a
lá.
Família pode acessar a plataforma e demonstrar o falecimento e pedir que seja encerrada essa conta ou que sejam disponibilizados aqueles documentos, aqueles arquivos que estejam naquela plataforma, que não sejam acessíveis aos herdeiros. Isso é possível de fazer, tá?
Muito
e as
bom.
Plataformas, Marcelo, elas também já estão preparadas para isso.
As plataformas já estão, a legislação ainda não está.
É porque a gente vive assim, né?
É.
Porque eu costumo dizer que para morrer de repente na justiça demora uns 3 meses.
Isso para morrer de repente.
Para morrer de repente. Então, meses eu tô sendo otimista, tá?
É
lamentavelmente, a gente tem que rir para não chorar.
De um assunto tão sério, mas é a pura realidade.
É a realidade, a gente não pode.
E pode ser que quando eles resolvam fechar essa atualização.
Já está ultrapassado.
Já está desatualizado.
Ah, totalmente.
É.
Ah, é possível. É
porque
possível.
As coisas estão acontecendo de forma tão instantânea que a gente não tem.
Muito.
Cara, cada dia uma novidade, uma coisa diferente.
Pois é. E as plataformas, né, elas são preparadas para isso, exatamente para evitar uma judicialização desnecessária.
Desnecessária.
Então, se você tem, por exemplo, o Marcelo deixou lá um documento escrito que as contas tais e tais e tais em tais plataformas, elas poderão ser administradas pela sua mulher, por exemplo. Você deixa isso por escrito, quando você falecer, Ela apresenta isso na plataforma. Acabou. E tá tudo certo, muda, cancela a conta. É, as plataformas estão preparadas. Exatamente. Tá certo? Então a gente tem que ter atenção, porque a gente não costuma achar que vamos morrer, né? Eu, por exemplo, acho que eu não vou morrer, não quero, não falo nisso, é um assunto que não me pertence.
Não tem nada com isso.
É.
Isso é problema dele.
Não é comigo isso. Mas é uma realidade que tá aí pra todo mundo. A gente não sabe qual é o lugar da fila, né? Qual o número da senha.
O número da senha.
Todo mundo tem uma senha que não sabe qual é o número.
Meu pai falava que era uma vela que tava acesa. A hora que chegava no toquinho, o homem fazia assim ali em cima, pá, apagava.
Pois é, também. A gente não sabe qual é, se a nossa é de 7 dias, de um ano, ou uma vela de um dia só.
Tá vendo como é que é muito mudar ser presente aqui no estúdio? É muito... A gente trata de um assunto tão importante de forma tão
leve,
amena,
né?
Leve.
É, como tem que ser, né, Marcelo?
Exatamente.
Porque se a gente fosse...